a sessão vai começar dentro de 2 minutos. Bom dia a todos e a todas. Vou cumprimentar aqui. Renato está aqui, né, fazendo a visita. O pessoal do Jovem Aprendiz está aqui conosco. Cumprimentar e já convidar o Dom Dilmo para poder sentar aqui junto conosco aqui na mesa diretora. Cumprimentar também o padre Leonardo e o padre Eli, né, que está aqui junto conosco também. Para a gente poder dar início à nossa sessão, solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Lizer, vereadora Thaís, vereador Edmilson, vereador Jackson, vereador Cabo Fete Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Suender, vereador Domingos de Paula, vereador Eli Rosa. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Lizier Zé Bosch que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando verei a face de Deus, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei alegria de ver a face de Deus, enviai vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Então, irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41, palavras do Senhor.
Cumprimentar também o Major Borges, que está aqui com nós, comandante da CPE. E também o Tenente Murilo, que está aqui conosco. E cumprimentar aqui o vereador Pedro Cacheta, que através do discurso que a gente fez aqui na Câmara ontem, o debate, a CPE resolveu estar integrando aquela área ali do conjunto filósofo. A gente fica muito feliz de receber vocês ali na região leste, onde realmente vocês vão ter um lugar onde que vão ter a casa de vocês pelo período que vocês desejar, porque ali tem espaço para poder ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer leitura de projeto e de correspondência.
Obrigado, presidente. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento especial ao meu amigo, irmão de arma, Tenente Coronel Murilo, Major Borges, Tenente Azevedo e demais militares aqui presentes. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 13 dias do mês de março de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos correspondências e projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 45 de 2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. Usaram a palavra Frederico Godoy e professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra João Feitosa, Jackson Chaves, João da Luz, Domingos Paulo de Souza e Cabo Fred Caixeta. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 12 de 2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS. Concede título de cidadão anapolino ao senhor Henry Lauro Maier e da outras providências. Votação prejudicada por quórum insuficiente em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 227 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos. Dispõe sobre a implantação de medidas de informação a gestante e parturiente, sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, proteção contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 217 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, dispõe sobre o direito de realização de novo teste de Covid-19 na rede municipal de saúde de Anápolis, para pacientes que testar positivo. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, Luzimar Silva, Domingos de Paula de Souza, Frederico Godoy, Delcimar Fortunato, João Feitosa, Cabo Fred Caixeta, Reamilton Espino e doutora Trícia Barreto. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de março em horário regimental. Correspondência. Correspondências da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua Maria Madalena, requerimento do vereador Ramiro Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua 4, conjunto habitacional Esperança 2, requerimento do vereador Ramiro Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua Vanusa Lobo, no bairro Vivian Park, requerimento do vereador Ramiro Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua Marcos Mendes, bairro Parque das Primaveras, requerimento do vereador Ramiro Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco da rua Itaú Sul, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requerimento, informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua Professora Zenaide Roriz, esquina com a Avenida Maranhão, bairro Jundiaí. Resposta e requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara. Resposta e requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminha informação sobre o serviço de poda de árvore na Avenida Contorno, requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da rua 58, no bairro Canto do Sol, requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na rua 12, bairro Parque Residencial das Flores. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na rua 11, próximo à quadra 20. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na avenida 1, no bairro Anápolis City. Requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre a roçagem e limpeza na avenida Perimetral Leste, bairro Anápolis City. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza na avenida Perimetral Oeste, bairro Anápolis City. Requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviço de limpeza e desentupimento em bueiros na avenida Engenheiro Geraldo de Pina, no bairro Anápolis City. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de limpeza e desentupimento em bueiros, próximo do sinaleiro da Avenida Universitária, esquina com a Rua Brasil, Vila Santa Isabel. Resposta do requerimento da vereadora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos na Rua Sargento Euclides, bairro Polo Centro, primeira etapa. Resposta do requerimento da vereadora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos na Rua PP18, bairro Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento da doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos na Rua PB17, bairro Parque dos Pirineus. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 044 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivo reversível de longa duração e de etanogestrel e da outras providências. Sem mais projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Félix Cacheta. Ainda no pequeno expediente, cedo a palavra por 5 minutos ao vereador Frederico Godoy.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do meu amigo Capo Fred Cacheta. Cumprimento a todos os vereadores na pessoa do Jean Carlos. Jean Carlos, eu posso fazer minha moção de aplauso ou fica para outra vez? Pode, né? Tá bom, obrigado. Presidente, apenas falei para você que eu ia fazer rápido, te atender. Apenas aqui fazer uma moção de aplauso ao tenente Azevedo, ao Cabo Valadão, ao Cabo Glauco, por uma ocorrência aonde, na data do dia 10 de novembro, eles trocaram tiro com 3 meliantes, aonde os mesmos estavam ali em poder de uma senhora de 76 anos, na Vila Jaiara, e tiraram essa senhora do poder dessas pessoas, desses meliantes, e eu gostaria de entregar essa moção de aplauso a eles, por esse serviço, tendo em vista que ali teve uma troca de tiro, esse indivíduo foi alvejado, o tenente Azevedo ficou ferido. Então eu gostaria, de uma forma bem rápida, entregar essa moção de aplauso, justamente pelo tempo que está concorrido hoje. Mas parabenizar vocês três, meu amigo Cabo Glauco, o Cabo Valadão e o tenente Azevedo, por esse serviço prestado à população de Anápolis e essa senhora que estava ali no poder desses bandidos, desses criminosos. Então, gostaria de dar uma salva de palmas e entregar essa moção de aplausos, presidente.
Convido os policiais militares para se fazerem presentes aqui, para receberem a homenagem nas mãos do vereador Frederico Godoy.
Homenageado.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Frederico Godoy ao cabo Glauco Olívio de Oliveira, em reconhecimentos aos relevantes serviços prestados à sociedade, em especial em ocorrência que culminou na prisão de suspeitos imediatamente após o cometimento do crime. Anápolis, 14 de março de 2023. Assinam vereador Domingos Paulo de Souza, presidente, e vereador Frederico Godoy, autor da homenagem.
A mesma moção, também entregue ao Adriano Azevedo de Souza e a Matheus Valadão Firmiano.
Parabéns ao vereador Frederico Godoy, aos policiais homenageados. E já encaminho, ainda no pequeno expediente, quero convidar aqui o vereador Lisiero Zé Borges, que pronunciará fez o convite para que estivesse aqui conosco o nosso bispo, para que ele possa falar, inclusive, sobre a campanha para a fraternidade, né, 2023. Dom Dilmo e também o vereador Jean, que fará uma moção de aplausos de 25 anos do sacerdócio também do nosso bispo substituto Dom Dilmo. Então, com a palavra o vereador Lisiero Zé Borges.
Obrigado, vice-presidente vereador Jackson Charles, presidente Domingos, e cumprimentando Vossas Senhorias, Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, comentando aqui e agradecendo a presença do nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo, e cumprimentar também o padre Eli, o padre Leonardo, e cumprimentando os dois, cumprimento as demais pessoas que nos assistem nesse momento, cumprimentar também o menino Bento aqui, nosso colega, e cumprimentando também, cumprimento a imprensa que cobre essa casa constantemente. Assim, num momento como esse, falar das coisas da igreja, a gente fica até constrangido tendo o senhor aqui, padre Eli e padre Leonardo. Mas falar rapidamente, o que nos motiva aqui hoje é que nós estamos em plena quaresma. Quaresma que começou ali na quarta-feira de cinzas, né, e representa aí 40 dias, né, aqueles dias que Jesus passou no deserto. É uma analogia, né, com aquele, ou alusão, aquele período em que Jesus foi tentado e culmina. Muitas pessoas falam, a quaresma, ela não termina na Páscoa, ela termina no Domingo de Ramos. Depois nós teremos um preletor aqui que pode me corrigir, padre Eli, mas termina no Domingo de Ramos, quando Jesus foi recebido de forma triunfal em Jerusalém. E essas mesmas pessoas que receberam Jesus dessa forma, poucos dias depois, estavam entregando a crucificação. Então, a situação é interessante. E ali começa a nossa Semana Santa, onde nós temos ali vários momentos, lava-pés, inclusive a quinta-feira, a instituição da Santa Eucaristia, quando Jesus transforma pão e vinho na sua carne, no seu sangue. E logo em seguida temos a Sexta-feira da Paixão, um momento de introspecção da Igreja Católica. E posteriormente, a grande festa. No sábado já é um momento de alegria pela expectativa. E o domingo, aonde nós temos o ponto máximo, que é considerado pelos cristãos católicos, pela Igreja Católica, como a festa mais importante, mais profunda até mesmo, que é o Natal. Mas nesse período de introspecção, nesse período de quaresma, os cristãos católicos ainda têm algumas situações que buscam seguir esse período. Buscam fazer mais caridade. Por que a caridade? A caridade nos mostra que nós não estamos sozinhos, nós temos que fazer caridade para aquele mais necessitado. Abstinência, para mostrar que nós também somos carne, nós estamos aqui de passagem. E oração, porque nós sabemos quem é que manda. E falando da caridade, é um momento muito oportuno, e hoje nós solicitamos ao nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo, que viesse aqui falar um pouco sobre justamente a caridade, esse momento, porque durante a quaresma, a igreja institui alguns temas, sempre temas muito atuais, e esse ano nosso tema é fraternidade e fome, né? E como lema, dá-lhes vós mesmos de comer. Uma frase curta aqui da CNBB: a fome é um escândalo e um contra-testemunho num país como o Brasil, líder mundial na produção de alimentos. Ver pessoas passando fome revela muito sobre nossa economia, nossa cultura, nossa política e nossos cidadãos. E nesse momento, senhor presidente, eu gostaria, com a sua anuência, claro, convidar nosso bispo auxiliar, Dom Dilmo, que pudesse falar um pouco mais sobre a quaresma e um pouco mais sobre a campanha da fraternidade que nós estamos passando nesse momento. Dom Dilmo, por favor.
Dom Dilmo, o senhor pode usar a tribuna de cá. Dom Dilmo vai usar a tribuna por até 10 minutos. Cumprimentar aqui também, já conosco na mesa aqui, o padre Leonardo e o padre Eli.
Eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do excelentíssimo vereador Lisier, cumprimento todos os demais vereadores, quero cumprimentar o padre Eli, o padre Leonardo, que aqui estão, queridos irmãos e irmãs, queridos jovens. Agradeço a oportunidade de falar sobre a campanha da fraternidade de 2023. Um dos grandes expoentes da campanha da fraternidade no Brasil foi Dom Helder Câmara, na década de 60, quando os bispos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, começaram a detectar algumas situações sociais pertinentes na sociedade e resolveram, então, fazer uma campanha durante o período da quaresma para sensibilizar todo o povo brasileiro a respeito de uma determinada situação. Tanto é que já foi falado várias vezes sobre educação, falado também sobre fome, falado também sobre água e outras situações pertinentes a nós. Eu peço que se consigam colocar os slides que eu preparei para que todos possam acompanhar de uma melhor forma possível. Então, neste ano de 2023, nós temos a campanha da fraternidade sobre a fome, aonde pegamos o Evangelho de Mateus, aonde Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Pode passar, por favor? Então, mostrando a partir de uma reflexão social aquilo que o pecado é capaz de fazer, né? A fome é uma consequência do pecado, pecado da corrupção, pecado aonde as pessoas que têm a responsabilidade de dar uma resposta não são eficazes no seu trabalho ou na sua própria função, né? Então, a campanha da fraternidade deste ano quer dizer que nós temos fome, fome de pão, mas também temos fome de Deus, nós também temos fome de justiça, nós também temos fome de fraternidade, nós também temos a fome daquilo que é próprio de cada ser humano, de que aquilo que lhe é seu, aquilo que lhe é devido, lhe seja dado também. E claro, demonstrando que a fome é um ato de, é uma manifestação da preservação do corpo quando ela está sendo ameaçada. Pode passar, por favor? Então, a fome é um dos resultados mais cruéis de desigualdade. O Papa Francisco diz que aonde tem fome não tem democracia. E aí a gente pergunta: onde está a democracia do nosso mundo, né? Pode passar. Aqui algumas fotografias de regiões aqui de Anápolis mesmo, da nossa cidade, né? Onde às vezes a gente vê a precariedade, onde é preciso que nós, tenhamos a capacidade de ir nas periferias das nossas cidades para perceber. A vida da periferia sempre é diferente do centro. As suas realidades, os seus sofrimentos, as suas carências são bem diferentes daquelas que nós vemos. E às vezes a gente pode até chegar, como escutei de algumas pessoas dizendo, quando a campanha da fraternidade vinha falar sobre a fome, dizendo que não tem fome no Brasil, né? Ou que não tem fome na minha cidade. É porque nós estamos dentro da nossa bolha, né? Nós temos bolsões de miséria no Brasil, nós temos bolsões de miséria em nossas cidades. Basta a gente detectá-los, eles estão lá presentes. Podem passar, por favor? Então, a CNBB apresenta pela terceira vez o tema da fome para a campanha da fraternidade. Podemos ver os cartazes, por favor? Então, o primeiro foi em 1975, pode passar. Então, a campanha de 1975, fraternidade é repartir, repartir o pão. O próximo. Depois, nós tivemos a campanha em 1985, pão para quem tem fome. Mais uma vez, fraternidade e fome. E neste ano de 2023, pode passar. Então, essa campanha da fraternidade, dai-lhes vós mesmos de comer. Pode passar. E dentro deste tema da campanha da fraternidade, pode passar também, pode passar. Aqui mais algumas fotos de realidades onde nós ressaltamos a presença dos vicentinos, nós ressaltamos a presença da Cáritas brasileira, nós ressaltamos a presença da Pastoral da Criança e de tantas paróquias que têm um serviço constante de distribuição de cestas de alimento para aquelas famílias que passam por essa dificuldade, seja temporária ou permanente. Então, sempre a atuação da igreja nesse sentido. Pode passar, por favor. Pode passar. O objetivo geral da campanha da fraternidade é sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar o flagelo da fome sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é sensibilizar, é trazer o tema da fome para a nossa realidade. Porque quando a gente olha assim, quando a guerra surge, a gente toma um alarde, os noticiários voltam, os jornalistas começam a fazer reportagens. E a fome é um estado permanente e parece que é silencioso. Ninguém fala sobre a fome. É como se não existisse. Parece que é um problema de quem passa fome, né? Então, o Papa Francisco diz que depois que Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer, ninguém pode dizer que não tem nada a ver com o irmão que passa fome. Pode passar, por favor? Pode passar. Os objetivos específicos desta campanha. Eu vou saltá-los, pode passar, porque eu não vou ter tempo suficiente. E eu gostaria de mostrar também quais são as propostas que foram apresentadas para que o município, para que cada município possa desenvolver de uma maneira efetiva e também concreta para o combate à fome. Pode passar, né? Pode passar isso aí. O Fome Zero é ainda um grande desafio no Brasil, como também alimento e água potável, né? Geralmente, onde se tem necessidade de alimento, também ali se tem necessidade de água potável. E colocando a questão da prioridade do mercado e da primazia do lucro, né? Que é aquilo que dificulta tanto a distribuição igualitária dos bens criados. Pode passar? Pode passar, por favor. Pode passar. Aqui são fotos novamente da nossa cidade de Anápolis, né, onde sempre temos essas situações de pessoas de rua ou mendicantes. Pode passar. Pode passar, por favor. Cora Coralina, ela vai dizer, né, que quem inventou a fome é quem tem a barriga cheia. Né? Quem inventou a fome é quem tem a barriga cheia. E coloca a dimensão dos três níveis de insegurança alimentar, o nível leve. O nível leve é quando a família começa a ter o alimento não priorizando pela qualidade, mas pela quantidade. Então, para ter a quantidade suficiente, deixa de se ter a qualidade na alimentação. Depois vamos para o nível moderado, que é onde os pais ou os adultos deixam de ter o suficiente, abrindo mão para que os seus filhos ou os menores possam ter a alimentação adequada. E o nível grave é aquele onde as próprias crianças já são atingidas, né, pela falta de alimento. E aonde, curiosamente, aonde a gente fala de fome e aonde nós temos anemia e obesidade agora brigando. É interessante falar, porque antigamente, se nós falávamos uma pessoa saudável, então ela não era anêmica, mas ela também não era obesa. E agora nós temos crescente esse fenômeno, que ao mesmo tempo pessoas obesas, então parece que concretamente não está passando fome, não está passando necessidade, mas ao mesmo tempo são anêmicas, obesos anêmicos, por causa da má qualidade da alimentação. E aí então surgem as proteínas fitness, né? Proteínas caríssimas, fitness, academias. Então, por um lado, uma tecnologia que é capaz de olhar e responder ao mercado fitness, mas não é capaz de olhar para a necessidade daqueles que têm uma má qualidade na sua alimentação. E, novamente, aí a gente vê a prioridade do lucro, né, sobre a saúde e o próprio ser humano. Os próximos slides, por favor. Pode passar. Pode passar também. Aqui mais situações da nossa cidade de Anápolis, claro, pode passar. Podemos passar, pode passar. Aí um idoso, algo que atinge não somente as crianças, os jovens, mas também os idosos, podem passar. Já concluindo já, pode passar, pode passar, pode passar, pode passando, pode passar, pode passar, pode passar. Aqui, propostas de ação ao governo municipal. A campanha da fraternidade deste ano, ela colocou essas propostas de ações tanto a nível federal, quanto a nível estadual e a nível municipal. E para o governo municipal, e eu gostaria da atenção dos senhores vereadores dentro daquilo que é possível fazer para o nosso município de Anápolis. Primeiro, implementar políticas públicas municipais eficazes para a erradicação da fome. Então, o primeiro passo é a constatação aonde temos os bolsões de fome na nossa cidade de Anápolis. Se eles existem, aonde estão? Segundo, incentivar a produção diversificada de alimentos na agricultura familiar, pequenos produtores. Terceiro, investir na alimentação escolar, uma vez que ela é a única referência, refeição saudável de muitas crianças. Quarto, valorizar a compra de alimentos da agricultura familiar para merenda escolar. Cinco, promover o abastecimento popular. A comida produzida no campo precisa chegar às periferias, sem muitas mediações. Sexto, ampliar os mercados populares de alimentos e as feiras livres populares, investindo numa logística de armazenagem, transporte, conservação e etc., através de políticas públicas. Sétimo, combater os lixões ilegais, em que as pessoas vivem em situação análoga à escravidão, e dar a quem lá frequenta condições dignas de habitação, emprego e alimentação. E, por último, oitavo, estimular o pequeno produtor e o pequeno comércio, né? Então, eu terminaria dizendo, dai-lhes vós mesmos de comer. É uma responsabilidade que toca a nós. E, usando uma palavra do presidente, que eu não concordo muito, onde ele disse que se tem gente passando fome, é porque os gordinhos estão comendo demais, né? Que tem gente comendo demais. Bom, não concordo com isso não, porque a questão não é essa. Porque se for assim também, nós vamos falar que muitos têm pouco dinheiro, porque muitos têm muito dinheiro. Então, o fato de nós lutarmos com a questão da fome está em outro patamar, e não em jargões simplicistas. Obrigado.
Comentar.
Dom Dilma, na sequência, eu já passo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Domingos de Paula, demais colegas vereadores. Cumprimento aqui todos aqueles que nos acompanham nesse plenário, os ouvintes da Rádio Manchester. E, de forma especial, cumprimentar aqui os nossos convidados, o reverendíssimo Dom Dilmo Franco, nosso homenageado de hoje também. Cumprimentar aqui o reverendíssimo Padre Leonardo Toquio, a Parque da Nossa Senhora Aparecida. Reverendíssimo também Padre Eli, da Paróquia São Pedro de São Paulo. Senhoras e senhores, Dom Dilmo certamente conte conosco, enquanto agentes políticos, para reiterar e fortalecer o tema da campanha da fraternidade, Fraternidade Como, e as 8 diretrizes aqui relatadas por Vossa Senhoria. Tenho certeza que vamos estar juntos reforçando para igreja, sociedade e poder público poder realmente implementar de fato e, quem sabe, né, um dia erradicar de vez essa situação de fome ainda presente no nosso país. Mas eu queria aqui, nós aproveitando, Dom Dilmo, Padre Leonardo, Padre Eli, para otimizar a agenda, porque tínhamos várias pautas da campanha da fraternidade, mas não poderíamos deixar também de expressar aqui pela Câmara Municipal o nosso reconhecimento ao jubileu sacerdotal dos 25 anos de seu sacerdócio, e estivemos presentes na missa de ação de graças, mas mesmo antes já havíamos protocolado. E aqui nessa casa aprovamos uma moção de aplauso, e que eu irei ler aqui agora. Moção de aplauso em comemoração ao jubileu de prata sacerdotal Dom Dilmo Franco de Campos. Foi apresentado nessa casa, nos termos do artigo 137, a propositura justificada para parabenizar o reverendíssimo Dom Dilmo Franco de Campos nessa celebração dos 25 anos de sua ordenação sacerdotal. Momento especial que louvamos a Deus pelo seu ministério, completado no dia 10/1 último. Manifestamos nossas felicitações por tão significativa data. São 25 anos de doação, de uma vida consagrada a Deus, fazendo seu trabalho diário, dentre eles o culto litúrgico de amor e entrega ao povo de Deus a ti confiado. Que sua vocação se renove a cada dia e que o Senhor continue sendo um fiel mensageiro da palavra de Deus e que Ele lhe dê sempre muita força, saúde, coragem, para que possa continuar conduzindo esse rebanho com generosidade, dedicação, acima de tudo, a capacidade de servir com amor ao próximo. Dom Dilmo, nosso especial cumprimento, parabéns. Quero ainda, em tempo e oportunamente, entregar ao reverendíssimo Padre Leonardo, Padre Eli, e também ao senhor, a diocese, e leve nossas recomendações à sua reverendíssima Dom João Wilke, a lei que aprovamos também nessa casa, recentemente, tombando como patrimônio histórico, cultural e religioso, é a nossa Praça dos Romeiros, que esse ano também completará 25 anos do episódio lamentável, trágico, que comoveu a toda a cidade, estado, por que não o país, aquele triste acidente envolvendo os romeiros, e que aquela praça, aquele monumento ali construído, se tornou um símbolo da fé cristã e do respeito e memória às vítimas daquela comunidade, aos membros daquela comunidade, Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo, que à época era, inclusive, apenas uma paróquia. Hoje são duas paróquias, muito bem dirigidas, aqui pelos Padre Leonardo, Padre Eli, e dos quais também entregaremos aqui uma honra ao mérito pelo trabalho dedicado com amor e todo esmero ali nas comunidades. Então, aqui a Lei 4.249, de janeiro de 2023, determinou o tombamento da Praça dos Romeiros, considerando-a como patrimônio histórico municipal e outras providências. Fica considerada como patrimônio histórico cultural do município a Praça dos Romeiros. A Praça dos Romeiros fica protegida de forma especial, sendo proibida sua alienação, destruição, demolição ou mutilação. Fica o chefe do Executivo autorizado a promover em órgão próprio o registro e a fiscalização deste tombamento, a bem de interesse do patrimônio do município de Anápolis, em conformidade com o Decreto-Lei Federal nº 25 de novembro de de 37. Esta lei entrou em vigor em 3 de janeiro de 2023. E eu entregarei uma réplica para que o senhor possa também encaminhar a diocese ao nosso bispo Dom João e também uma réplica para cada um dos padres da paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Pedro e São Paulo. Então, são essas considerações. Parabéns, Dom Dilma, pelos 25 anos de sacerdócio. Parabéns, Padre Eli, pelo trabalho realizado na paróquia São Pedro e São Paulo. Parabéns, Padre Leonardo, pelo trabalho com dedicação e amor ali na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Lei aprovada pela unanimidade dos presentes aqui na Câmara, os vereadores. Convido o Padre Leonardo para se posicionar aqui na frente, junto com o Padre Eli e também o Dom Dilma, para poder a gente fazer a homenagem aqui, a homenagem do vereador Jean Carlos.
Vamos iniciar aqui, então, primeiramente, entrega de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis confere honra ao mérito ao Padre Eli Ferreira Gomes, em reconhecimento ao serviço que realiza há 22 anos como padre da Diocese de Anápolis e especialmente pelo trabalho realizado com dedicação e amor como parco da paróquia São Pedro e São Paulo. Anápolis, 14 de maio de 2023, vereador Domingos de Paulo, presidente, vereador Jean Carlos, autor da homenagem. Parabéns, Padre Eli. Da mesma forma que honra ao mérito, a Câmara Municipal de Anápolis confere honra ao mérito ao padre Leonardo Torquio Silva, em reconhecimento ao serviço realizado há 18 anos como padre da Diocese de Anápolis, e especialmente pelo trabalho realizado com dedicação e amor como parte da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Vereador Domingos de Paulo, presidente, vereador Jean Carlos. Parabéns, padre. Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos ao reverendíssimo Dom Dimo Franco de Campos, em comemoração ao seu jubileu de prata sacerdotal, em reconhecimento aos 25 anos de doação à vida consagrada a Deus e pela dedicação na condução espiritual do rebanho que lhe foi confiado. Anápolis, 14 de maio de 2023, vereador Domingos de Paula, presidente, vereador Jean Carlos, autor da homenagem. Parabéns, Dom Dimo. Ainda sequência, eu quero entregar também a réplica da lei do tombamento para a diocese e também para as paróquias. Por favor, Lina. Parabéns, Dom Dilma, parabéns para Leonardo, parabéns para Eli.
Somente agradecer aos senhores vereadores por esse trabalho que é realizado e também especialmente porque eu sei que a votação foi unânime a favor do tombamento desta praça e que é um simbolismo também na cidade e na diocese de Anápolis. Agradecer a todos aqui presentes e manifestar sempre a comunhão da Igreja Católica em caminhar junto com os poderes civis para que possamos em tudo fazer o bem às pessoas, como Jesus que passou pelo mundo fazendo o bem, aonde nós da Igreja não queremos nada a não ser poder fazer o bem à sociedade e conduzir as pessoas para uma vivência harmônica e em paz também. Muito obrigado e Deus lhes abençoe.
Amém.
E fazendo justiça, presidente, só para encerrar, o autor intelectual da lei do tombamento é o padre Leonardo, que nos deu essa sugestão. Se eu quiser fazer alguma.
Quero agradecer aos vereadores, na pessoa do Jean Carlos, pela ajuda. Assim que foi exposto o problema, a situação, prontamente nos ajudou, junto com os vereadores, se prontificaram a votar e colocando como lei, assim, da praça como patrimônio da cidade, histórico, cultural e religioso. Quero agradecer a votação unânime e, assim, ficar conservada a nossa praça ali da região e de toda a nossa cidade. Deus abençoe a todos.
Adeli.
Faço minhas as palavras do padre Leonardo. Já tinha concordado em subscrever esse grande discurso que ele acabou de fazer. E obrigado aos vereadores por essa iniciativa. É uma honra para todos nós. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado a todos. Fique à vontade.
Encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador professor Marques, que vai usar 5 minutos, e a vereadora Thaís Souza, que também vai usar 5 minutos do grande expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Quero cumprimentar especialmente os adolescentes que nos acompanham hoje presencialmente aqui na sessão. São menor aprendizes da RENAPSE, que desenvolve um trabalho muito importante no município de Anápolis, acatando a lei da aprendizagem e gerando formação, qualificação e também emprego, inserção no mundo do trabalho. Eles têm mais de 700 jovens atendidos no município hoje, mais de 50 aqui presentes, que vieram conhecer um pouco do trabalho do Poder Legislativo, passaram pelas estruturas da Câmara, tomaram café conosco, depois a gente discutiu um pouco sobre a organização do Poder Legislativo e que agora acompanham aqui a sessão. Quero dizer para vocês que essa casa está sempre de portas abertas, com sugestões, críticas, para que a gente possa efetivamente representar a sociedade civil e fazer desse um espaço democrático. Sejam sempre bem-vindos. Nós ficamos muito alegres e satisfeitos com a presença de vocês.
Obrigado. Agora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia ao querido amigo Lucivan, Nilton Pereira, Fred Godoy. O que me traz na tribuna nessa manhã, senhor presidente? Hoje é dia 14 de março, é comemorado o Dia Nacional dos Animais. E Goiás é uma vergonha, né? O nosso estado de Goiás é uma vergonha, nós não temos políticas públicas eficientes que atendam os animais. Nós não temos uma delegacia especializada e, no meu primeiro mandato, eu sempre estive, né, atrás de uma delegacia de proteção, sempre estamos com a Polícia Civil, mas essa competência não é do vereador, né, não é vereador que traz delegacia para a cidade. Se o governador não quiser, esse projeto não acontece. Mas eu venho aqui trazer boas notícias, presidente. Ontem eu recebi do nosso diretor de projetos, Tarsis Martins, o qual quero cumprimentar e agradecer pela prestatividade, o projeto da nossa primeira UPA veterinária do estado de Goiás, um projeto bastante arrojado, e eu fiquei surpresa com a dimensão desse projeto. Não esperava tanto, mas com certeza é um projeto que já está entrando para a licitação e logo se tornará realidade. É um projeto de saúde pública. E nós sabemos o quanto esse projeto é importante. Quem pediu a parte? Delcimar.
Parabenizar a Vossa Excelência, vereadora, né, por esse projeto. A senhora que lutou tanto, né, para construir o Castamóvel, conseguiu, né, chegou a esta casa, está, né, no segundo mandato, e tem feito um papel brilhante, né, em favor aí dos animais, da causa dos animais. E agora com esse hospital, né, a senhora, né, fecha de vez aí a sua luta, né, a sua caminhada em prol dos animais. Então, é no sentido de parabenizar a Vossa Excelência mesmo, viu, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, sua dedicação.
Com certeza, vereador, um projeto importante. Nosso mandato é um mandato de resultados, porque não adianta o vereador vir aqui propor 1000 projetos para se eleger e depois pôr a culpa no prefeito. Cadê o recurso? Qual é o recurso que você está trazendo para realizar esse projeto? Né? E falando em recurso, o deputado Major Vitor Hugo, no final do seu mandato, estive com ele esse final de semana, e ele me entregou um ofício das últimas emendas dele, impositivas e individuais, para o orçamento de 2023 para a cidade de Anápolis, o valor de R$ 2.900.000, sendo que R$ 500.000 será contemplada a produção rural, R$ 2.000.000 está sendo sugeridos para a Guarda Municipal de Anápolis e R$ 400.000 será destinado para projetos nossos da causa animal, principalmente projetos de castração, que nós entendemos o quão é importante. E eu tenho aqui a agradecer ao prefeito Roberto Naves, que é um apoiador desse trabalho da causa animal, de políticas públicas eficientes, até porque Anápolis é a única cidade do estado de Goiás que oferta políticas públicas eficientes. Nós precisamos evoluir muito. O nosso estado é muito atrasado. São Paulo tem vários hospitais públicos, mais de 500 castramóveis rodando pelo estado. E, com certeza, nós temos muito que aprender e evoluir, porque quem cuida da saúde dos animais, cuida da saúde pública e da saúde das pessoas. Uma parte, vereador.
Vereador, apenas para parabenizar, a gente sabe da sua luta sobre o caça-móvel, e agora com essa UPA aí, como diz o nosso vereador Delcimar, você fecha com chave de ouro. Mas se a Anápolis tem essa política pública sobre animais, deve muito a Vossa Excelência, que sempre lutou e sempre esteve à frente dessa causa aí, juntamente com o auxílio do prefeito, mas você é o carro-chefe dessa causa. Devolvo a palavra.
Com certeza, vereador, até porque tem vários cidadãos de bem que fazem esse trabalho, que eu faço como voluntária, como cidadã, mas o nosso papel aqui como agente político é trazer projetos que abarcam a saúde pública, projetos de grandes dimensões que atendam a coletividade. E para fechar, senhor presidente, aproveitando que hoje também nós temos um projeto em pauta, né, que contempla o Dia Nacional dos Animais. É um projeto que está aprovado, né, pelas comissões, e é um projeto que traz, visando juntamente com a estrutura que nós já temos, atendimento veterinário itinerante, principalmente para a população de baixa renda, para as pessoas em vulnerabilidade. Nós usaremos, Milton, a estrutura que nós já temos de castramóvel, de veterinário, utilizando para fazer atendimentos itinerantes, que é projetos importantes também para a saúde pública, para a gente minimizar tanto abandono e sofrimento e evitar a disseminação de zoonose e doença no nosso município. Obrigado, senhor presidente, bom dia.
Obrigado, vereadora Thaís. Da minha parte, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, porque, além de fazer os projetos, Vossa Excelência também busca o recurso. Vossa Excelência sempre está em Brasília, correndo atrás dos parceiros, que as pessoas, que às vezes nem é parceiro, mas Vossa Excelência vai lá, busca o recurso, consegue o recurso e consegue ajudar o município, consegue desenvolver o seu projeto que você traz para essa Casa de Lei. Então, parabéns a Vossa Excelência. Na sequência, vai usar o grande expediente, o vereador Luzimar Silva, por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da Credilário, cumprimento também os nobres edis, aqui na pessoa de Elcimar Fortunato, e cumprimento aí na plateia, meu amigo e parceiro, Adão Mendes, que está com a camisa muito bonita ali do nosso tricolor, e agora estarei trazendo esse assunto na manhã de hoje, a partida entre Anápolis e Goiás. Quero falar de um projeto, que é o projeto de Mãos Dadas, qual fiquei muito comovido, né, onde a gente faz aí, desde 2017, aniversário com a criança que nunca teve. Só que a gente mudou. Antigamente a gente mesmo escolhia, ia até a casa ali da criança e fazia. Essa vez a gente colocou aí através das redes sociais para que as pessoas lesse as cartas e fizesse a sua votação. E no nosso Instagram, Luzimar Silva, está acontecendo essa votação, né, no período de 24 horas, aonde no próximo sábado a gente vai estar indo até uma residência levar uma festinha de aniversário para a criança que nunca teve ali essa data comemorada. Então você entra lá, faça a sua votação, né, escolhe. Confesso que sensibilizei, né, com várias cartas, fui pego de surpresa, muito comovente, onde recebemos 72 cartas nesse mês de março, escolhemos 10 e depois para escolher as 5 ali. Né, são histórias que as crianças, mães, tios, mandam para a gente que comove. Né, nesse domingo mesmo estava inaugurando o escritório ali do Calistópolis, aonde uma criança, eu falei sobre o projeto, né, ali me entregou uma carta, qual e o pai ia fazer essa festividade para ela, dia 20 agora de março. E o pai veio a falecer, né, e ela nunca teve essa festividade também. Né. Então entra lá no nosso Instagram e escolhe ali qual a criança que a gente queria levar para todos, né, fazer essa festinha para todos. Mas é só uma que vai ser escolhida, que vai ser votada, e a gente vamos estar lá no próximo sábado. O projeto de mãos dadas, que é criado pela Lorena, minha irmã, qual eu sou o padrinho desse projeto. Quero falar também, presidente, outro assunto. Neste domingo foi inaugurado ali o escritório, reinaugurado, né, político, meu, ali do bairro Calistópolis, onde mais de 300 pessoas ali, mesmo com chuva, tempo chuvoso, mas as pessoas estavam ali. Tivemos 15 atendimentos jurídicos, mais de 50 mudas de árvore foi distribuída, mais de 30 alunos também foi matriculado para a escolinha, qual vai ser ali no campo, society ali do bairro Calistópolis, na Arena Calistópolis, onde 30 crianças, ontem já começou o trabalho por ali, também um trabalho vinculado à presidente de bairro, Lorena Silva, e também aula de zumba, 22 matrículas foram feitas, aula de violão e teclado, aonde vai estar funcionando ali dentro do nosso galpão. Seu presidente, trazer aqui, né, um assunto que ocorreu no último domingo, qual essa mesa está aí propondo aí a Federação Goiana, né, uma nota de repúdio ao árbitro da partida que apitou o jogo Anápolis e Goiás. Primeiro, parabenizar o pessoal que fez uma linda festa, recepcionando os atletas ali no hotel, indo até o Jonas Duarte. Né, a torcida do Anápolis foi show de bola. E a gente viu, pessoal, alguma indagação sobre a entrada no estádio. Eu confesso que nunca tive problema para adentrar a nenhum estádio do Brasil. Agora, nós brasileiros temos o hábito, às vezes, de deixar tudo para a última hora, né, e chega ali 4, 5 mil pessoas querendo entrar ao mesmo tempo, faltando 15 minutos para o jogo começar. Teve algumas pessoas que entraram somente já com a partida rolando, né? Então, fica aí o alerta, próximo jogo chegar mais cedo, preparar, porque se deixar vai, automaticamente o tumulto vai acontecer mesmo. E para o lado de dentro de campo, onde todo um trabalho, todo um planejamento, né, foi estragado ali pelo árbitro da partida, onde no começo do segundo tempo, jogador do Goiás deu uma cotovelada dentro da área, no rosto do jogador do Anápolis, foi um pênalti duplo. Né? Depois a bola ainda veio, bateu no braço daquele atleta, e nada, o professor a 3 metros do lance, juiz da partida, nada foi assinalado. Né, já estamos acostumados com isso. É, né, uma vergonha, a gente viu aí também, lá em São Paulo, time do interior não tem vez. Acho que vai ter que fazer um campeonato, vereador Edmilson, só com o time da capital. Né, porque toda vez que chega, aí o time do interior tem um apito amigo, né, favorecendo os times da capital. E como fui vice-presidente do Aná Futebol Clube, como torcedor desde 1993, procurei, né, ali uma conversa, um diálogo com o presidente da federação, André Pita, né, sobre aquele lance. E aí vou aqui colocar, né, a opinião que ele me respondeu aqui numa conversa em harmonia com ele. Né, vou aqui reproduzir o áudio, o que que o presidente da federação achou de tudo aquilo, né? Vamos ouvir aqui.
Dirigente, torcedor, às vezes vocês aí não sabem o tanto que nós ajudamos, principalmente com a Anápolis, em tudo. Até registro jogador em cima da hora para ter o jogador e várias outras coisas que a gente faz, entendeu? Agora, erro de arbitragem, o Anápolis empatou com o Goiás na Serrinha com um pênalti claro para o Goiás que não foi marcado, entendeu? Outros erros aconteceram e o Wilton nesse jogo aí não tem culpa nenhuma, coitado, porque é rápido demais para você ver aquela posição do braço ali na área, entendeu? Então, isso não é tão simples assim. Agora, erros acontecem do mesmo jeito que o jogador do Vila errou o pênalti contra o Anápolis, entendeu? O jogador falha, você vê a defesa do Anápolis falhou todinha lá, o cara entrou sozinho e fez gol de cabeça. E é por isso que ele não presta, tem que punir ele, entendeu? Erro no ser humano acontece, entendeu? Mas a gente tem o maior respeito pelo Anápolis, entendeu? E a diretoria do Anápolis sabe muito bem tudo que a gente faz para ajudá-los.
Querendo justificar um erro com o outro, né? Está errando novamente. E quando ele fala, coitado do árbitro, coitado de nós, torcedor, né? Que conheço muitos, que às vezes vende um botijão de gás de casa para estar indo um jogo lá em Goianésia, lá em Tumbiara. Coitado de nós, né? Que já queimei várias vezes no sol ali naquela arquibancada, com chuva. Coitado da diretoria que desdobra para pagar o atleta em dias, né? Os dirigentes que se dobra aí, se dou o máximo para colocar o time em campo, andar certo, as coisas acontecer. Coitado do árbitro, não. O árbitro de Copa do Mundo em cima do lance, né? E o VAR? O que que aconteceu com o VAR, né? Que hora nenhuma foi chamado, hora nenhuma foi solicitado. Uma vergonha, né? Isso vai tirando o torcedor de campo, de ir aos jogos, vai desanimando a torcida. Sabemos da dificuldade.
Rapaz,
coitado do Zé Paulo Tinásio, coitado do Mar, né, coitado do dirigente do Anápolis, né, que quando chega numa hora para ir para uma grande final de campeonato, acontece o que aconteceu.
Uma parte, vereador.
Uma parte. Ao Jackson Charles.
Quer dizer, a Vossa Senhoria, que nós somos co-irmãos no que diz respeito a defender o futebol anapolino. E a mesa diretora e a Câmara Municipal está dando a sua contribuição, repudiando esse ato sofrido pelo Anápolis Futebol Clube. Mas eu queria aproveitar e relembrar um fato, que às vezes até o senhor brinca, e agora chegou a hora da gente falar a verdade. A Anapolina, então, foi campeã em 82? Ela foi garfada? Só para saber. É isso mesmo?
81.
É isso? Estou certo, Zé? Então, só para lembrar, o senhor reconhece o título da Anapolina em 81, então?
Nessa época era muito novo, né?
Uma pequena
da parte. Eu não entendo muito. Eu entendo mais do Anápolis, qual o seu vice-presidente, qual o voo nos jogos, qual
uma parte,
viagem, né? Da Anapolina.
Uma parte, vereador.
Sim, uma parte, Leti.
Só para reforçar um pouco mais, já dentro desse ritmo aí do nosso amigo vereador Jackson, em Goiânia eu fui ver uma final entre o Galo e o Vila Nova. A coisa foi da mesma forma. Meter a mão deslavadamente. Eu falei que eu tive uma recaída de uns 30 segundos, durou só 30 segundos. Comecei a torcer, foi em 94, né? Comecei a torcer pro Galo naquele momento, dada a coisa foi tão feia, né, que eu tive essa recaída. Mas foi só 30 segundos, passou, viu?
É isso aí, 95, o árbitro também de Copa do Mundo, Antônio Pereira, tirou, né, o nosso título ali, marcando uma penalidade aos 38 minutos, onde o Paulo Sérgio matou a bola no peito, saiu jogando, ele marcou marca do Cal, marcou pênalti, aonde o Dil fez o gol ali, terminando o jogo. Então, lamentável, acho que isso tem que ser mudado com urgência, né? Veio VAR, veio tanta inovação, mas nada está sendo resolvido, lamentável, né? Parabéns a essa casa pela nota de repúdio, muito obrigado, tenha a todos uma semana abençoada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zimar. A Câmara Municipal, através da minha diretora, não só faz a nota de repúdio, mas a gente pede a apuração do fato que aconteceu ali. Aqui a gente não está preocupado com o Anápolis, nós estamos preocupados com o que aconteceu ali com o torcedor, porque a cidade de Anápolis, ela tem um projeto Torcida Premiada, onde que prevê beneficiar pessoas que têm o seu imposto em dia, e muitos nos procurou sentindo-se lesada com tudo aquilo que aconteceu. Então a gente fez uma nota de repúdio, onde a gente pede apuração imediata sobre o que aconteceu no jogo, tendo em vista os acontecimentos que aconteceu no estádio de Goiás envolvendo jogatina. Então a gente fez essa nota de repúdio, agora mesmo ela vai ser votada em plenário para poder a gente contribuir. A gente fez a nota, a Federação Goiana, a CBF, a Confederação de Arbitragem e a Confederação de Arbitragem do Estado de Goiás para que tome providência, porque tinha o VAR e o VAR não funcionava. Ainda no grande expediente, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa diretora na pessoa do meu presidente, vereador Domingos de Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos aqui presentes, toda a diretoria de comunicação, Lucival Machado, Newton Pereira. Cumprimento a você que nos acompanha pela Rádio Manchester e a você que acompanha pelo nosso canal no YouTube. Bom, presidente, o motivo hoje de eu subir a tribuna é de agradecimento, né? Agradecer primeiramente ao secretário e vereador licenciado Ederson Lopes, por sempre estar, nós sabemos das demandas que está tendo a cidade de Anápolis hoje devido às chuvas, mas ele tem prontamente atendido os nossos pedidos, que são de mais urgências. Está fazendo um belíssimo trabalho frente à Secretaria de Serviços Urbanos. Então, vereador, secretário Ederson Lopes, muito obrigado. Quero agradecer também ao diretor do CMTT, na pessoa do Fernando Cunha, que eu solicitei já há um tempo atrás um estudo para transformar aquela rua Carlinhos José Ribeiro ali na Jaiara, que era a única que tinha sentido duplo ali, das que cortam Fernando Costa, e agora recentemente eu fiquei sabendo que ele fez o estudo e transformou em via única. Então ficamos muito felizes porque estava causando um transtorno e ela era a única rua que tinha os dois sentidos. Então, ao diretor Fernando Cunha e ao Igor, engenheiro Igor, que fez o estudo, o meu muito obrigado. E agora, gostaria também de fazer um agradecimento especial ao nosso prefeito Roberto Naves, do qual disponibilizou duas áreas para que se pudesse fazer a mudança ali da Companhia de Policiamento Especializado, mais conhecida como CPE. Disponibilizou o tiro de guerra e disponibilizou uma área no Filóstro. Até ontem, esse foi o motivo, a pauta que foi falada aqui dentro dos vereadores. E ontem mesmo, após algumas reuniões, algumas conversas, e eu quero fazer um agradecimento também ao nosso amigo recém-chegado, Coronel Alisson, que teve a expertise e a visão futurística daquela companhia que futuramente irá se transformar em um batalhão, em poder mudar, que até na data de ontem seria ali no tiro de guerra, mas ontem mesmo ele fez uma reunião e viu que o melhor para a companhia, o melhor para a cidade de Anápolis, o melhor para aquela região do Filósofo, seria levar ali a Companhia de Policiamento Especializado até o Filósofo Machado. Então,
uma parte, vereador.
Quem pediu? Domingos Paulo.
Obrigado, vereador Pete Cacheta. Muito importante essa decisão do comando de realmente transferir a CPE para o lugar onde vai ficar definitivo. O prefeito Roberto, lá no passado, na época do major Hiller, a gente esteve naquele local, o vereador Leandro esteve conosco lá, aonde que o prefeito tinha liberado aquela área para poder levar a CPE. E aí, com a chegada de Vossa Excelência aqui nessa casa, reforçou muito, porque o senhor é do meio, e o senhor nos ajudou a realmente sensibilizar o comandante para eles ir para o lugar, vereador Cabo Fete Cacheta, que vai ser a casa definitiva da CPE. Ali hoje é 70 homens, mas ali vai caber 100, cabe 200, cabe 500, cabe mil vereadores, Deusimar Fortunato. Então, eles estão indo para o local onde pode fazer esse heliponto para descer o helicóptero, onde pode colocar várias viaturas, pode ter o seu alojamento. Então, sim, eu quero agradecer, Vossa Excelência, por ajudar a fazer esse debate para a gente poder levar para a região. E agora eu quero aproveitar a oportunidade e pedir aos colegas, vereadores, às pessoas que estão nos ouvindo, os empresários, que a gente possa fazer uma força-tarefa para poder ajudar eles a organizar ali o batalhão naquele local. Construir muro, o que a gente puder ajudar eles naquela região para poder fechar aquela área, para poder ali realmente ser um local de combate contra a CPE, foi chamada de fácil acesso para poder comover. Então, obrigado pela luta, junto com todos os vereadores, para a gente poder ir para aquela região do Conjunto Filósofo.
Obrigado, presidente.
Boa tarde, vereador.
E eu quero fazer um agradecimento especial a dois vereadores também, que já se prontificaram. O senhor, presidente, já se prontificou que realmente irá nos ajudar ali. Eu estarei lá também junto com o senhor, questão de infraestrutura, conversa com o nosso prefeito Roberto Naves. Então, muito obrigado. E quero agradecer ao vereador Deusimar Fortunato, que também já se prontificou a nos ajudar. Inclusive, o senhor pediu uma parte ao senhor, vereador.
Obrigado, vereador Cabo Feto Cacheta. É no sentido de parabenizar o senhor, né, pela luta. Né? O senhor ontem mesmo defendeu que ficasse, a CPE ficasse no Filósofo. Né? Eu sei que no dia de ontem o senhor fez uma correria, né, dialogando, conversando, dando ideia. E o senhor fez um gol de placa. O senhor que, né, primeiro mandato, a Polícia Militar confiou o mandato no senhor, né, e o senhor tem feito um mandato, né, diferenciado, zelando da instituição, cuidando da instituição, a Polícia Militar que tanto faz por nós, né, é que nos dá a sensação de segurança. Então o senhor está de parabéns mesmo, de verdade, não é porque o senhor não é meu amigo não, que eu tenho um apreço muito grande pelo senhor não, mas o senhor é diferenciado e tem feito um trabalho em prol da segurança pública aqui, acima da média. Eu vou falar, obrigado.
Obrigado, vereador Deusimar, e já adianto o meu agradecimento em nome de todos os policiais pela ajuda que o senhor tem nos dado também. E convido os demais vereadores, vereador Jackson Charles, vice-presidente também, já se prontificou a nos ajudar. Convido os demais vereadores para que nós possamos ajudar a Companhia de Policiamento Especializado o quanto antes, fazer aquela reforma, já se instalar, e se Deus quiser, no futuro bem próximo, teremos um batalhão a nível de modelo aqui na cidade de Anápolis. Uma parte é o policial federal, Fernando.
Então, parabenizar por essa luta e dizer também que pode contar com o nosso gabinete, nosso trabalho, aí, nosso empenho, né, para que se instale ali. Importante localidade, importante instituição. Então, a Polícia Militar, né, é muito importante para a sociedade e sempre vai contar com o meu apoio aí. E parabéns mais uma vez.
Obrigado, policial federal Suendo. O senhor que é policial sabe das necessidades que todo batalhão tem. É isso, presidente. Então, muito obrigado, presidente, por essa ajuda, por estar conosco nessa luta. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, para usar o grande expediente, por até 10 minutos, já está aqui na tribuna o vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos os presentes nessa casa de leis e a todos que nos ouvem, né? Através dos variados meios de comunicação, peço aos nobres pares desculpas aí se eu não atender a questão da parte, né, mas eu preciso relatar até o final da situação. E hoje quero falar àquelas pessoas que eu sempre pedi que confiassem em mim. Mas antes quero dar uma pequena amostra do currículo de 4 pessoas, que lá no final vocês vão entenderão o motivo. Andressa Rodrigues, perita judicial documentoscópica, bacharel em Direito, pós-graduada em Perícia Criminal e Ciências, pós-graduada em Perícia Judicial com ênfase em documentoscopia, pós-graduada em Documentoscopia Forense e diversos outros cursos no exterior voltados para a área de Neuroescritura Forense e Grafologia Científica. Marcela Lopes, perita judicial documentoscópica, bacharel em Direito, pós-graduada em Perícia Judicial com ênfase em Documentoscopia, certificada em Prevenção à Fraude Documental em Documentoscopia e Grafoscopia, perita judicial e assistência técnica, associada à Sociedade Brasileira de Ciências Forense e Academia Brasileira de Ciências Forense. Samuel Feuerhammel, perito criminal da Polícia Federal, aposentado. Bacharel em farmácia e bioquímica. Professor de documentoscopia e grafoscopia em curso de formação e de especialização da Academia Nacional de Polícia do Brasil. Autor dos livros Documentoscopia, Aspectos Científicos, Técnicos e Jurídicos e Análise Grafoscópica de Assinatura. Mais de 1.000 laudos na Justiça Federal. Sara Laís Linharo, perita criminal da Polícia Federal aposentada. Graduada em Geologia, mestre e doutora em Engenharia Mineral. Coordenou a pesquisa intitulada Diagnóstico da Perícia Criminal do Brasil. Tem experiência nas áreas de criminalística, balística forense, documentoscopia, fotografia, biometria e geologia. Com ênfase em gemas, é autora do capítulo Problemas em Documentoscopia, do livro Documentoscopia. Esses são alguns currículos, um breve trecho currículo dessas pessoas. Vocês vão entender no final. Alguns aqui se lembram que em dezembro de 2021, durante uma sessão extraordinária, então o presidente da Câmara fez a leitura, né, de uma informação caluniosa recebida pela ouvidoria, que fazia menção à suposta falsificação de assinatura em documentos oficiais expedidos por este vereador, acusando criminosamente os servidores do meu gabinete por aquele fato. O processo está carregado de atropelos, os quais vou expor em outra oportunidade. Portanto, vou direto à parte final desse episódio. A Polícia Federal, a qual eu sirvo há mais de 26 anos, me ensinou muitas coisas. Dentre elas, a ser resiliente e paciente. E, com isso, atuar no momento certo. E isso foi o que fiz, aguardando o passo errado para dar o bote certeiro. Então, vamos ao cerne da questão. Irei discorrer sobre o tão falado laudo extrajudicial, cuja existência foi citada em sessão ordinária no mês de fevereiro e divulgado por parte da imprensa, até mesmo, né, por funcionário aqui, procurador da Câmara, divulgou. O que causou alvoroço e alegria no meio da bandidagem. Agora vamos derrubar o vereador que fiscaliza. É, pensaram, né? Então é isso. Ok, mas antes vamos falar sobre um breve histórico. Meus servidores, quando foram ouvidos na corregedoria da Câmara, negaram com veemência que eles ou qualquer outra pessoa tenha assinado qualquer documento em meu nome e ainda que sempre me presenciaram assinar todos os documentos. Isso não foi levado em consideração e continuaram a acusá-los de falsidade. Tange para o absurdo esse procedimento apuratório, e aqui vou abrir um parênteses, para uma questão levantada de forma não oficial. Nos bastidores, ao suporem que esposas poderiam assinar documentos pelos cônjuges, levando ao meu entendimento que estariam desconfiados da minha esposa. Ora, minha esposa é policial federal há 26 anos e conhecedora dos atos que configura crime, e falsificar assinatura é crime. Portanto, ela jamais cometeria esse delito. E se alguém tinha essa desconfiança, poderia ter nos apoupado toda essa atrapalhada, pois ela já teria fornecido material gráfico padrão para confronto com os documentos alegados perante os órgãos que se mostram imparciais, o que ela fará oportunamente. E eu vou falar por que os órgãos são imparciais. Pois bem, voltando. Tive conhecimento, através de foto, de parte do laudo extrajudicial encaminhado pelo Jornal Popular há quase 30 dias, né? Que o laudo teria sido confeccionado e assinado por um perito de nome Valmiro Assis Silva. Ressalto que até o presente momento não recebi de forma oficial cópia desse laudo. Tá? Não recebi de forma oficial cópia desse laudo, ele já está há 30 dias rodando na imprensa. A imprensa não me perguntou. Vocês sabem, e agora vocês sabem, quem é o perito? Valmiro Assis Silva? Pois é, ele foi contratado a custo de R$30 mil, cuja licitação foi dispensada, como se ele fosse o único perito do estado de Goiás, ou que seu preço de pronto já seria melhor. E em uma pesquisa básica de preço, percebemos que os valores de um laudo desse pode variar a custo médico de R$5 mil, mas Valmiro receberia a importância de R$30 mil. Valmiro Assis Silva menciona no laudo pericial extrajudicial que possui endereço na rua T47, 480, sala 2, setor Bueno. Sendo certo que no empenho número 33185/2023, efetuado pela Câmara Municipal de Anápolis, consta o mesmo endereço como sendo de Valmiro. E eu fiz a diligência,
pessoalmente nesse local. E ali funciona o escritório, cujo responsável, o senhor Sebastião José do Nascimento, afirmou que Valmiro não trabalha e nunca trabalhou naquele escritório. Nem tem autorização para fornecer o endereço como sendo dele. Ou seja, de pronto já percebemos que o laudo tem um vício grave de informação, endereço falso. Isso mesmo, isso já se pode configurar crime de falsidade ideológica. Mas não para por aí, não. O grande currículo do senhor Valmiro, que foi contratado pela Câmara por R$30 mil, ele foi preso em flagrante e condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por crime de corrupção passiva, por negociar ilegalmente um laudo no qual ele atuava como perito judicial. E essa negociação tinha um valor de R$2 mil. Pasme, né? E a Câmara contrata por R$30 mil. Sentença, Valmiro aqui. Além da sentença, existe reportagem dando conta do tamanho índolo desse perito. Aí eu pergunto, esse foi o perito contratado com dispensa de licitação? Vamos recordar o que eu acabei de falar. O dito perito Valmiro Assis Silva promove falsidade ideológica ao indicar um laudo, no laudo, endereço que não é seu, endereço fantasma, né? Endereço fantasma para ele, que o endereço existe, mas é outras pessoas que trabalham lá. Já foi preso, processado e condenado há quase 3 anos por corrupção passiva, justamente por negociato ilegal de laudos grafotécnicos. Foi excluído dos quadros de peritos da justiça. E assim mesmo é a pessoa escolhida para que, sem qualquer licitação, faça um laudo grafotécnico para a Câmara. Agora sim, vamos de um laudo técnico de qualidade. Vocês lembram dos 4 peritos que mencionei no início do meu discurso? Pois então, eles são os peritos que elaboraram e assinaram esse laudo pericial documentoscópico e grafotécnico e grafoscópico que está em meu poder, aqui em minhas mãos. Eu disponibilizo à imprensa, assim que quiser, disponibilizo. Nessa perícia, os documentos foram analisados em sua forma, origem e assinatura. 43 páginas de laudo, 4 assinaturas de peritos. O laudo confirma que todas as assinaturas apostas nos documentos que possuo como segunda via saíram do meu punho. Ou seja, são verdadeiras. E reafirmo, o laudo elaborado e assinado por 4 especialistas em documentoscopia e grafotecnia. Conclui que as assinaturas são minhas. 4 visões diferentes, 4 peritos especializados, isentando, então, a minha equipe de toda e qualquer acusação infame de falsificação de assinatura em documentos oficiais que recaíram sobre meus servidores. Dentre minhas atribuições como vereador, eu tenho a de fiscalizar. E, nesse sentido, requeiro, senhor presidente, que se apure a contratação desse perito, Valmiro Assis Silva, e que também será solicitado ao Ministério Público das Providências, responsabilizando a quem de direito, dentre outras coisas, se pelo dolo ou negligência contra a informação falsa de interesse constante no laudo e dados fornecido pela oficialização do contrato. Se o valor pago corresponde ao tipo de serviço prestado e o que motivou a escolha de Valmiro, sem se tratar de pessoa já condenada por atuação ilegal de confecção de laudos grafotécnicos e várias outras situações que serão elencadas no teor da investigação. A análise, presidente, deverá indicar a pessoa responsável por essa contratação e em comprovando que o valor cobrado foi ilegal pela falta de licitação ou preço exorbitante, que se devolva aos cofres públicos o valor gasto indevidamente e que responda criminalmente, civilmente e administrativamente. Só terminando. Por fim, reafirmo que sempre disse que nunca solicitei ou permiti que qualquer pessoa assinasse documento em meu nome. Com esse laudo pericial elaborado, assinado e revisado por 4 peritos, dando conta como certo as minhas assinaturas nos documentos questionados. Dou por encerrada, meu senhor, essa questão das assinaturas. Mas inicia-se que é uma nova investigação sobre esse laudo de Valmiro. E os culpados deverão pagar no rigor da lei. Agradeço, sim, a minha esposa que esteve comigo sempre, policial federal de carreira. Agradeço aos servidores que, desde o começo, acreditei na inocência de vocês. Estamos agora comprovando. E agradeço a todos que acreditaram no nosso trabalho e acredita no trabalho de fiscalização que vai continuar. Doa a quem doer. E agora vamos à luta para prender os verdadeiros culpados por isso tudo. Federalista.
Obrigado, policial federal Suender. E agora, ocupando o espaço do grande expediente como último orador, eu peço ao vereador Fred Cacheta que senta aqui, que eu vou falar por até 10 minutos. Bom dia, cumprimentar você que está aqui nos acompanhando a sessão aqui no plenário. Cumprimentar você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube, que está atentamente acompanhando essa sessão hoje. Primeiro, eu quero mostrar aqui o meu compromisso com a Sociedade Anapolina, aonde eu trabalho com a transparência. Na sessão de quarta-feira, tinha um requerimento aquele do policial federal Suender, pedindo informação da prefeitura sobre o que tem no portal da transparência. Naquele momento eu disse que tudo que o cidadão quiser está lá no portal da transparência, tanto faz do município como aqui na Câmara Municipal. E falei ao vereador Suende que a gente não tinha acesso só o seu contra-cheque e perguntei se ele queria trazer o seu contra-cheque e falei que eu iria trazer o meu. Está aqui ó, o contra-cheque do vereador presidente dessa casa, Domingos Paula de Souza. O meu contra-cheque é da seguinte forma: salário de vereador bruto, R$ 12.869,18. Eu tenho um empréstimo que é descontado na minha folha de R$ 3.507,62. E desconto, que desconta normalmente que é de imposto de renda, INSS, que dá um valor de R$ 2.324,15. Na realidade, hoje, descontando tudo que o vereador Domingos Paula de Souza pega, é R$ 6.160,19. Você que está acompanhando a sessão, você pode entrar no portal da transparência da Câmara e pode ter acesso ao contra-cheque do vereador que você elegeu, que trabalha com a transparência. Não tenho nada a esconder. Pode entrar e pode confirmar. Falei com o vereador Suendo que eu ia trazer, ele disse que ele não ia trazer o dele porque eu estava falando, eu não estava falando para o senhor trazer o do senhor, eu estava falando que eu ia trazer o meu porque eu trabalho com transparência e não tenho nada a esconder da sociedade anapolina, porque eu recebo o meu salário pelo meu serviço prestado de vereador aqui nessa casa. Eu tenho outras funções, mas aqui eu dedico meu tempo como vereador, eu sou vereador.
Quer responder sobre isso?
Vereador, eu não pedi a parte do senhor. Então, o senhor pode se comportar da mesma forma que eu me comportei, escutando. Em relação àquilo que o policial federal e vereador Suender expôs o seu motivo aqui na tribuna. Eu quero dizer aos vereadores e às pessoas que nos acompanham. Foi chegado aqui na Câmara Municipal, na ouvidoria, uma denúncia de falsidade ideológica no gabinete do vereador Suender. Na época, então, o presidente, vereador Leandro Ribeiro, leu o despacho, encaminhou ao corregedor da casa, que na época eu estava como vice-presidente e estava como corregedor. Eu ouvi o vereador Suender, ouvi todos no seu gabinete, dando o direito de fala, de resposta. Depois disso, eu já usei a tribuna algumas vezes aqui e disse o que eu disse para o vereador Suender lá dentro do meu gabinete, quando foi ouvir. O vereador acaba com esse assunto, faz o grafotécnico. O vereador Suender nunca quis fazer o grafotécnico. Fez, sim, uma ida ao cartório, onde reconheceu a assinatura daqueles documentos que estavam no processo como verdadeira pelo cartório de registro. Mas o que que a Câmara Municipal fez obedecendo o seu regimento interno e a lei orgânica? Encaminhou a denúncia à Comissão de Ética. E a Comissão de Ética solicitou que pudesse fazer um exame grafotécnico. Nesse período, o vereador Suender teve todo o tempo necessário de apresentar suas defesas. O vereador Suender procurou a justiça tentando barrar o processo aqui na casa. O juiz deu uma liminar contrária ao vereador Suender. Depois o vereador Suender recorreu aonde que, da mesma forma, o desembargador falou que o processo estava dentro da legalidade, correndo dentro do trâmite legal aqui no Poder Legislativo. Dizer a vocês que estão acompanhando a sessão, nenhum desses vereadores que aqui está acusou o vereador Suender, nem ninguém que trabalha em seu gabinete. Apenas está acontecendo uma investigação, aonde, quando será finalizada, a comissão de ética vai dar o seu parecer e você, cidadão anapolino, vai saber realmente o resultado. Sempre, o vereador Suender tenta falar que A ou B está perseguindo. Aqui não tem ninguém perseguindo ninguém não, vereador. Dizer a Vossa Excelência mais uma vez que quando Vossa Excelência colocou o seu nome para ser pleiteado nas urnas, o senhor está sentado nessa cadeira aí como vereador. Aqui o senhor não é policial federal. Aqui o senhor é o vereador Suender. E o senhor está passivo, igual todos nós aqui, de qualquer tipo de ato que precisar de ser investigado, vai ser. Igual todos nós aqui apresentamos requerimento, apresentamos projeto, tudinho. Aqui é o Poder Legislativo. Quem senta nas cadeiras é os vereadores eleitos pela população. Por exemplo, ali tem médico, doutor Zé Fernando, ali tem médica, doutora Crista, mas ela é médica assim que ela sai da Câmara. Enquanto ela está aqui, ela está exercendo o seu mandato de vereadora e de vereador. E todos nós somos passivos da lei que rege aqui na Câmara Municipal. E essa lei é o regimento interno e a lei orgânica do município. E eu quero passar aqui hoje a comissão de ética, aqui que foi solicitado, que foi o exame grafotécnico. E aí, vereador Suender, mais uma vez o senhor acha que está errado. O senhor tem todo o direito de defesa e questionar. Se tiver alguma coisa errada, tem que vir a público mesmo. Que seja de quem fez perito, que seja da comissão de ética, que seja de vereador, de qualquer um que trabalha na Câmara Municipal. Qualquer um servidor, seja ele efetivo, comissionado ou vereador. Igual Vossa Excelência, teve uma pessoa do seu gabinete na manifestação lá em Brasília. Nós chamamos, conversamos e vimos que não teve nada de agravante. Não teve perseguição não, vereador. Aqui não tem isso de perseguição. Aqui tem o cumprimento da lei e tem mais. Nós não escondemos nada. Não tem mentira. Eu disse à população que iria trazer o meu contra-cheque e aqui eu trouxe. Trouxe e mostrei. Eu faço fiscalização dessa forma. Primeiro, me fiscalizando e mostrando para a sociedade que eu não tenho nada a esconder. É dessa forma. Desde o primeiro momento, o senhor tentou barrar a investigação, falando que tinha perseguição. Não tem nada. O que tem é o trâmite legal que rege a Câmara Municipal. Igual Vossa Excelência falou, que lá na Polícia Federal tem um trâmite legal que o senhor conhece e nós respeitamos. O senhor também tem que respeitar o trâmite legal aqui da casa. Aqui é um poder. Aonde o senhor estava é outro poder, vereador. E de coração aberto, eu digo isso a você que está acompanhando a sessão. Ficarei muito feliz no final desse processo se realmente não tiver nada. Porque se tiver alguma coisa, vai estar manchando, não é o policial federal Suender. Vai estar manchando o vereador Suender. Isso é ruim para o Poder Legislativo. Isso é ruim para a Câmara Municipal. Então, da parte do presidente, vereador Domingos Paula de Souza, eu espero que, no final, o parecer da comissão de ética, seja ele qual for, o poder legislativo já ficou manchado. Mas espero que, no final, o senhor possa ser da forma que o senhor falou, que veio aqui, o senhor não tem nada. Tá? É isso que a gente espera. E agora encaminho aqui o exame grafotécnico, que quem contratou não foi o vereador, não foi o presidente, foi a procuradoria dessa casa, junto com as pessoas que aqui trabalham, que faz todo o processo que é necessário para que tenha lisura o trabalho de todos aqui. Encaminho ao presidente de ética, vereador Eli Rosa, que o senhor possa fazer aquilo que está dentro do regimento, dentro da lei orgânica, e que depois, não só a comissão de ética, mas eu acho também que o Ministério Público e que a Polícia Civil possa sim nos ajudar a desvendar esse processo que aqui está sendo encaminhado à comissão de ética. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
A réplica.
Obrigado, vereador Domingos. Já solicito o senhor que já
ocupa a
cadeira de presidente, Vossa Excelência. Antes disso, a réplica para o vereador policial federal, senhor Ender.
Só para dizer que bom que tem caminhando esse laudo, porque é isso mesmo, esse é o documento de prova para a gente mandar ao Ministério Público, né? Porque o laudo que a gente tem aqui, já era isso que queria, um laudo grafotécnico, a gente mandou aqui com 4 peritos especialistas, né? E vamos encaminhar para o Conselho de Ética no momento oportuno, mas foi bom saber também, porque a gente já está indagando aí quem fez o contrato de um perito, né, que foi condenado por corrupção, né, num valor de R$30 mil. R$30 mil contratar um perito que foi condenado por corrupção. Está na sentença do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Né? Então, qual o formato de contrato? Por que se contratou e dispensou qualquer tipo de licitação para contratar esse específico que tem condenação criminal, justamente em cima do que foi falado aqui, né? Foi negociado laudos com o cliente e a justiça o condenou. A justiça deu a sentença de quase 3 anos para essa pessoa. Então, temos que avaliar, sim, se teve improbidade, se foi servidor, se foi ou quem seja, né? Então, temos que avaliar, sim, e isso vai acontecer. Não vai parar aqui, não. Vai acontecer.
Tética, vereador, em cima da fala de Vossa Excelência, as pessoas que acompanham a sessão, teve um dia, vereador, que aqui na tribuna, eu sugeri a Vossa Excelência que fizesse o grafotécnico, e até me propus a pagar por Vossa Excelência, o senhor não quis, né? Porque aí, de repente, o senhor poderia ter indicado um desses 4 nomes aí que o senhor citou, que às vezes poderia ter feito. O senhor disse que era R$2 mil, eu não tinha dificuldade nenhuma de ter, porque é tão ruim a gente estar aqui no Poder Legislativo com 23 vereador e um, né, acontecer isso, da minha parte eu não gostaria. Mas antes de chegar a esse ponto, a gente propôs muitas vezes para o vereador Suender fazer o grafotécnico. Ele não fez. Igual eu propus para o vereador Suender trazer o seu contra-cheque lá da Polícia Federal. O vereador Suender também não trouxe. Eu apresentei o meu. Não tem nada para esconder de você, cidadão anapolino. Eu não tenho nada para esconder e mostrei aqui, ó. Tá bom? Encerro o grande expediente e solicito à vereadora Cleide Lara que faça a verificação do colo para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Orlin Rosa, vereador Deusmar Fortunato, vereadora Andréia Rezende, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador doutor José Fernandes, vereador Jackson Charles, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Rea Milton, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador presidente desta casa, Domingos de Paula, vereador Luzimar, vereadora Cleide Lário, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide. Havendo quórum suficiente, solicito o primeiro secretário, o vereador Fred Cacheta, que coloca já os projetos em votação.
Ainda em tempo, o gabinete da vereadora Celiane da SOS informa, justifica sua ausência por motivo de agenda externa. em primeira e única votação. Ela não se encontra, também já não vai ser votada. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 227 de 2000. Projeto. Continuando, projeto de lei ordinária número 227 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, proteção contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis.
Projeto do professor Marcos, segunda votação, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 217 de 2022, de autoria do vereador Cabo Frete Caixeta, dispõe sobre o direito de realização do novo teste de Covid-19 na rede pública municipal de saúde para paciente que testar positivo.
Projeto do vereador Cabo Frete Caixeta, 217/2020, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Fred Cacheta.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 002 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, disponibiliza, por meio de rede municipal de saúde e bem-estar animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoa de baixa renda. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, meio ambiente, saúde e saneamento e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da vereadora Thaís, em primeira votação 002/2022, está em discussão. Sim. Discutindo a autora.
Na verdade, como eu disse anteriormente na tribuna, é um projeto que vem ao encontro de uma necessidade, utilizando a estrutura que nós já temos, que não terá gastos ao município, porque já é uma estrutura existente, vem ao encontro de uma necessidade de saúde pública, de atendimento, animais tutelados por pessoas de baixa renda, animais comunitários, porque cuidando dos animais, nós estamos cuidando da saúde das pessoas, da mobilidade urbana. Então, com certeza, é um projeto importante. Peço apoio aos nobres pais.
O projeto da vereadora Thaís Souza está em discussão. Esse projeto que tem uma emenda também. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Vou ler a emenda modificativa, senhor presidente. A fim de alterar o caput do artigo 1º da propositura que tramita pelo processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal poderá disponibilizar, por meio da Rede Pública Municipal de Saúde, Centro de Zoonose e Bem-Estar Animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoa de baixa renda, por meio da equipe do Centro de Zoonoses e o Bem-Estar Animal.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. A emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para leitura e votação de moções, indicação e requerimento.
Moção de repúdio. Moção de repúdio da mesa diretora. Moção de repúdio a ser encaminhada à Federação Goiana de Futebol, ao Conselho de Arbitragem da Federação Goiana de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol e ao Conselho de Arbitragem da Confederação Brasileira, diante da postura adotada pelos árbitros Wilton Pereira de Sampaio e Elmo Rezende na condução da partida de Anápolis contra o Goiás. Requerimento. Requerimento da vereadora Andréia Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua L12, quadra 5, lote 30, no residencial Leblon. Há uma indicação aqui que foi colocada depois. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta. O vereador indica ao prefeito municipal de Anápolis a solicitação para que seja asfaltada a rua Manaus, no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer junto à Secretaria Municipal de Trânsito, MTT, solicitando um quebra-molas na rua R15, quadra 31, lote 28, Jardim Europa. Requerimento do vereador Domingos de Paula. Solicita à agência reguladora do município, a ARME, a disponibilização de uma linha de ônibus que atenda às necessidades dos moradores do Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Servivem. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a implantação de lombofaixa na Avenida Professor Benigno Machado, bairro Jardim Santana. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, o serviço de roçagem e limpeza de lotes localizado na rua Abolição, quadra 8, lote 1, Vila Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Central, bairro Leblon. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Viena, esquina com a Avenida Eurípides Gomes de Melo, quadra 1, lote 11, Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Viena, esquina com a rua Maria José, quadra B, lote 13, Vila São José. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco, localizado na rua Santa Isaíra, quadra 13, lote 18, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento com cascalho na rua VB3 com a VB7 e VB8, no bairro Vale das Brisas. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em toda a área do parque situada no Jardim Itália, no endereço Rua Palermo, quadra 43, Jardim Itália, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a área da pracinha situada no Jardim América, entre as ruas 11 e Avenida Contorno América, Jardim América. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Dom Prudente, próximo ao acesso da Avenida São Francisco, bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Policial Federal Suender. Requer junto ao Poder Executivo Municipal solicitando informações acerca da existência de empréstimos ativos efetivados pela Prefeitura, devendo informar os valores mensais a título de pagamento, a data de previsão de quitação e ainda encaminhar as respectivas cópias integrais dos contratos. Requer junto à Saneago solicitando serviço de contenção de vazamento e manutenção da rede de esgoto na rotatória da Avenida Fernando Costa com a Rua 13, em frente ao Parque da Jaiara, bairro Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 1, bairro Residencial Morumbi. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza em toda a área pública localizada entre a Rua Araguaia e a Rua Jequitibá, bairro Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a manutenção de cabine de ponto de ônibus, situado na Avenida Fernando Costa, número 88. O Marco está aí. Camilta, não. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer junto à agência reguladora, em caráter de urgência, que seja instalado um ponto de parada de ônibus desse bairro, cobertura, assentos, calçadas, rampas e espaço para cadeirantes, na Avenida 12Ps, quadra 30, lote 3, no bairro Jardim 12Ps. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua A11, quadra 14, lote 10, no bairro Residencial América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Professor Clementino Lima, quadra 14, lote 4, no bairro Residencial América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feita a execução de limpeza e desentupimento de bueiro, localizado na rua Professor Clementino Lima, quadra 14, lote 4, Residencial América. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita com urgência o nivelamento e a troca de tampa de poço de visita de água pluvial, situado na rua Professor Clementino Lima, quadra 14, lote 4, bairro Residencial América. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Moções, indicação e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador policial Federal Sueda.
Mais uma vez, chega à Câmara, né, um requerimento meu, onde solicita informações sobre os empréstimos concedidos ao Executivo nesse período aí todo, não só nesse dessa gestão, mas tanto todos os outros períodos também. Importante, como eu disse na outra sessão, a fiscalização é importante. Isso sim é questão de transparência. Eu não vou aqui tanger assuntos sobre conta-cheque, esses negócios. Eu acho assim muito fútil esse discurso, muito pequeno, muito mesquinhês, um discurso muito pequeno sobre isso. A gente tem que discutir coisas grandes para a cidade. E realmente esse discurso sobre a questão dos empréstimos, ele é importante para a cidade. E como vereador, gostaria de ter esses dados em mãos, estou solicitando ao Executivo, espero que seja aprovado sem maiores demandas, porque é uma prerrogativa de vereança, uma prerrogativa que me foi concedida por você, cidadão, por você que votou em mim, por você que não votou, mas que acompanha o nosso trabalho, por você que pode votar ou não votar, porque não é questão de votos ou questões de eleição. É questão de trabalho. Nós estamos mais próximos 2 anos aí, né, trabalhando, e gostaria muito de ter esses dados em minhas mãos, independente se está no portal de transparência ou não, até porque é também a minha obrigação fiscalizar o portal de transparência, saber se está tudo correto. Então, solicito aí que seja aprovado sem mais discussões, para que esse vereador aqui possa trabalhar e possa exercer a função de vereança, que é fiscalizar as contas do Executivo, fiscalizar o Executivo, Legislativo, todos os órgãos públicos vinculados ao município, é direito e obrigação minha fazer essa fiscalização. E gostaria de ter esse direito aí preservado pela Câmara com a aprovação desse ofício, desse requerimento.
Obrigado. Ainda em discussão, eu quero manifestar aqui que eu vou votar a favor desse requerimento que Vossa Excelência falou, até mesmo porque eu acho que toda fiscalização é importante, inclusive a nossa própria fiscalização, a gente mostrar a transparência para o eleitor napolino, que a gente também, além de fiscalizar, a gente dá o direito de ser fiscalizado, apresentando tudo aquilo que a gente faz, tanto faz aqui na Câmara Municipal ou a nossa ação fora da Câmara Municipal, fiscalizando o Poder Executivo. Moções, indicações e requerimento ainda está em discussão. Discussão encerrada. Os contrários se manifestem. Moções, indicação e requerimento aprovada pela unanimidade presente. Eu abro pela ordem agora. Não havendo nenhum escrito pela ordem, eu abro as comunicações.
Comunicando, presidente. Quero aqui comunicar a todos que escutam,
participam, geralmente com opiniões, e participam. A gente tem ouvido aí os grandes canais de comunicações, rádios, o próprio YouTube da Câmara. Dizer àqueles que acompanham as rádios, que acompanham o YouTube, acompanham as sessões da Câmara, falar um pouco da minha pessoa. Quando eu escuto alguém falar da minha mediunidade, da minha questão, sabe, vereador Jacques, é ruim. Ontem eu justifiquei a minha falta, como justifiquei todas as faltas, quando a gente levanta essa afirmação de uma pessoa por falta de sessão, falta de participação. Quero dizer que é triste a gente escutar quando a gente escuta uma pessoa que a gente não falta sem justificativa. Ontem eu fiz a minha justificativa da minha falta, com a eleição do sindicato que eu sou presidente, já há 12, 13 anos. Esse sindicato, a gente puder fazer uma eleição com mais de 6 mil associados de todo o estado de Goiás. E a gente defagou essa eleição, com participação de vários sindicatos, São Paulo, Rio, Tocantins, DF, enfim, são pessoas que vieram para fazer essa eleição, que é uma eleição muito difícil de fazer. E a gente sempre justificou, como eu justifiquei todas as minhas faltas anteriores. Tem ideia, vereador Domingo, você que é meu vizinho de bairro, vizinho até de quarteirão, a gente sai de casa às 7 da manhã e geralmente chega 7, 8 horas da noite em casa, com a jornada de trabalho de mais de 12 horas, isso diariamente. Quem me conhece sabe essa jornada de trabalho que eu tenho. Eu fico triste quando um meio de comunicação, ou mesmo aqui, procura saber realmente o motivo da falta da pessoa. E aqui a gente vê vários vereadores que faltam, vereadores que participam. Eu mesmo, quando eu fui suplente de vereador no pleito passado, teve um vereador que era suplente dele, que ele tinha mais de 3 meses sem participar de sessão da Câmara. Eu fiz essa negação na época com o presidente da sessão, da casa, porque tinha essas faltas e não foi chamado suplente. Quando a gente vê uma situação dessa falando da gente, eu fico triste. Tá, presidente? Deixo aqui à disposição, minhas faltas justificadas ou não justificadas, sempre estou justificando. Quero dizer que sou participante assíduo da Câmara Municipal de Anápolis dessa legislação.
Vereador, para a população entender e os vereadores entender também, quem falou do senhor?
Hoje na rádio, eu gosto de ouvir as rádios, né, que participam. E a rádio justificou dizendo que eu tinha faltado a sessão sem justificativa e ontem. Eu apresentei minha justificativa aqui ontem. E é ruim que a gente não vê... Não, presidente, não é só agora. A gente, quando escuta a rádio falando que a gente faltou ou está numa sessão, eu, diariamente, semanalmente, eu estou no Senado, junto com o senador Wilber, despachando. Aqueles que me acompanham pela rede social, veem a participação nossa, trazendo recursos para não só para a Anápolis, para vários municípios do estado que a gente atende agora. E isso aí... Eu quero até que essas rádios que fazem isso me liguem. Eu quero, estou com a disposição. Todos têm meu número, têm meu celular, sabem o meu número. Me liga para, olha, vereador, por que você faltou? Por que você não está participando? Eu deixo à disposição.
Comunicando. Obrigado, vereador. Eu só fiz essa indagação à Vossa Excelência, porque todo vereador que faz a sua justificativa, a Câmara lê através do primeiro secretário e depois que acaba a sessão a gente publica a justificativa. Vereador João Feitosa e depois vereador Deus Marcos.
Comunicando. Obrigado, novo presidente. Eu quero, assim, comunicar a Vossa Excelência. Já visto que já tinha comunicado que eu estava lá na prefeitura, lá, representando o Poder Legislativo, essa Casa de Leis, na solenidade de assinatura do termo de colaboração que atenderá criança e adolescente, como teve várias instituições lá. Eu quero... parabenizar o prefeito Roberto Naves, a primeira-dama Vívia, a secretária Erizânia, a Flávia, diretora de assistência básica, e o Alex estava lá também, doutor Carlos Limonge. Foi, assim, uma solenidade muito agradável, que infelizmente eu justifiquei lá a ausência da Câmara Municipal, haja visto que tinha sessão, e deixei um grande abraço ao prefeito Roberto Naves. Da mesma forma, ele mandou um forte abraço ao Poder Legislativo na pessoa do presidente Domingos de Paula. Então, eu quero parabenizar a primeira-dama, que desde o primeiro momento ela sempre sensibilizou em fazer e levar a dignidade, principalmente a criança e adolescente, ajudando essas instituições, nobre despachante do povo, Delcimar Fortunato. Então, tanto ela, tanto quanto a secretária Erizânia, desde o primeiro momento, a Flávia, e lá teve a Andréa Lins também, que realmente fez e continua fazendo um grande trabalho na assistência social e tenho certeza que a primeira-dama Vívia, deputada estadual, irá levar também ao Estado de Goiás o que ela tem feito na cidade de Anápolis, que é principalmente cuidar da criança, do adolescente. Senhor presidente, foi bem representado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato.
Presidente, eu quero comunicar aqui, né, a população, os moradores ali do Boa Esperança, que tem me ligado, né, de ontem para cá, recebi uma simples ligação em questão do anel viário. E eu quero dizer que eu estou cobrando aqui nesta casa, desde o dia que eu entrei, estou cobrando o governo do Estado, uma posição. Agora veio o período chuvoso, eles não resolveu antes, né? E teve 4 anos o governador Ronaldo Caiado para resolver o problema, não resolveu. Agora está atolando carro ali, a comunidade está me ligando, está cobrando. E eu espero que o governador sensibilize e resolva aquele problema para nós ali o mais rápido possível, porque está impossível transitar ali. Então, eu deixo aqui, né, minha indignação mais uma vez, né, eu estou do lado de vocês, né, moradores aí do Boa Esperança, né, do Chacareiro, estou aqui cobrando e não vou cessar. Também, senhor presidente, eu quero aqui, né, deixar aqui, eu quero parabenizar o Suender, né, pelo trabalho que ele fez de buscar as informações pertinentes, né, e também fico aqui, quero deixar aqui, o presidente, o meu repúdio, né, a minha insatisfação em relação a esse trabalho que foi feito em prol dessa decisão do grafotécnico. O Suender correu atrás. Agora temos que saber, Suender, realmente você está certinho. Esse camarada que buscaram para fazer esse exame grafotécnico, o cara não tem endereço fixo, né? O cara foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Brasília. O Suender correu atrás e está provando a inocência dele, presidente. Temos que tomar muito cuidado, né, nessas ações. Eu estou preocupado, né, a população está ouvindo, eu quero dizer aqui que eu não compatuo, né, com esse tipo de armação. Se fizer armação contra o Suender, a máscara vai cair. Nós não podemos aceitar. O Suender é um vereador igual nós. Se tiver feita armação, Suender, a máscara vai cair. Eu vou à palavra.
Vereador Delcimar, eu peço a Vossa Excelência, se porventura o senhor achar que tem alguma armação, que tem algum problema, que o senhor possa fazer junto ao órgão competente dessa casa uma denúncia. E eu quero aproveitar a oportunidade, vereador Suente, e quero dizer a Vossa Excelência, se Vossa Excelência achar que tem algum servidor, que tem algum vereador, que tem alguém nessa casa que está tentando armar ou está tentando prejudicar a Vossa Excelência, nós temos aqui a lei orgânica e o regimento da casa para a gente punir qualquer pessoa, e o senhor pode fazer as denúncias nos órgãos competentes, que a mesa diretora vai tomar todas as providências. A gente não pode jogar no ar a fala da forma que foi dita aqui. Se algum vereador, se algum servidor efetivo, comissionado ou prestador de serviço dessa casa, além da população, achar que tem alguma coisa errada, nós temos a ouvidoria dessa casa que pode fazer a denúncia, que nós vamos tomar todas as providências cabíveis dentro da lei, dentro da legalidade. Toda diligência feita nessa casa, ela é gravada. Ela é gravada e fica aqui para poder apresentar por todos os órgãos competentes. Então, se algum vereador, vereador Delcimar, se achar, pode fazer a denúncia. O que nós não podemos é jogar a conversa de qualquer jeito aqui no plenário da Câmara. Tem algum problema? Pode fazer a denúncia que a mesa diretora vai tomar todas as providências cabíveis. Não só Vossa Excelência. Eu acho que os 22 vereadores, além de Vossa Excelência, compactuam com o mesmo pensamento de Vossa Excelência. Aqui, todos nós somos a favor da legalidade, independente de quem seja, vereador, servidor efetivo, servidor comissionado ou prestador de serviço. Na sequência, pela comunicação, vereador Suenda.
A época, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Eu quero só, senhor presidente, eu quero deixar claro o seguinte. Falei, se houver, se teve algum tipo de armação, que ela caia por terra. O Suenda está fazendo a coisa certinha. ele foi atrás, investigou, né? Ele tem legitimidade para isso, ele correu atrás, investigou e descobriu que o endereço do camarada é falso. Né? Uma coisa que tinha que ser investigada antes de contratar esse camarada. Esse camarada tem a ficha suja, ele é condenado lá em Brasília. O senhor ainda está certo. Nós servimos uma instituição séria. Esta casa é uma casa séria. Nós não podemos aceitar isso. Agora ele está fazendo a coisa correta. Tem que dar certo o que é de César. Quando ele está errado, eu fico contra ele. Se o senhor tiver certo, ele está em favor do senhor. Agora, eu estou preocupado com esse problema. Que teve uma investigação da parte dele, uma investigação séria, que eu sei que ele é um homem sério, e pagar R$30.000 por malandro, agora o Ministério Público vai, né, provar se o senhor ainda está certo ou se essa casa está errada, né? Então nós vamos deixar aí a carga do Ministério Público. Devolvo a palavra.
Vereador, eu vou tornar a reafirmar a Vossa Excelência. Se Vossa Excelência ou se o vereador Suende achar que tem alguma coisa de errado em qualquer procedimento adotado dentro da Câmara Municipal, nós trabalhamos aqui com a lei orgânica e o regimento interno dessa casa e nós temos órgãos competentes para realmente apurar tudo que qualquer vereador, qualquer servidor efetivo ou comissionado dessa casa tiver. O que eu disse aqui é que não pode jogar as coisas no ar. Se Vossa Excelência tiver, pode fazer a denúncia na ouvidoria que vamos tomar todas as providências.
Obrigado pela palavra. Primeiramente, né, enaltecer a fala do vereador Delcimar. Parabéns, vereador, é assim mesmo. Né, tem que buscar fundo quando tem algo errado. Tá certinho, parabéns aí. Espero que assim seja. Quero comunicar às rádios, né, São Francisco, Chester, que me colocam à disposição. Coloco o meu laudo, né, um laudo que eu vou até com assinatura com 4 peritos renomados, né, peritos com grandes nomes, aí, com vários cursos. Coloco à disposição também de leitura. Eu ainda encaminharei, né, no momento oportuno para a comissão de ética esse laudo. Um laudo. Então, agradecer a toda a sociedade aí que esteve comigo, quem teve paciência, tranquilidade. Sou policial federal, né, há 26 anos, e é assim que a gente trabalha. Como ele disse, o presidente, que não sou policial federal, não. Meu coração e mente é policial federal. Então, a gente sabe como funciona. Com tranquilidade, com técnica e com muito prazer de investigar. Então, isso leva a um formato importante de elucidar crimes, né? E mais um foi citado. Então, agora o que a gente precisa? Precisa de dar nomes. A gente precisa de ter nomes. E agora é o que a gente vai buscar. Calma, presidente, não é o momento de acionar a mesa, né? A gente ainda está em investigação, estou ainda em análise. A gente buscou alguns requerimentos, estão fazendo alguns requerimentos para os órgãos competentes, né, para os setores competentes, espero que nos encaminhe esses ofícios, esses documentos, que aí sim a gente vai ter um trabalho, né? Então pode ter calma, vai chegar tudo isso sim, vai chegar também nos órgãos competentes. Então, é importante que a sociedade entenda que eu estou à disposição para você também, cidadão. Quiser ver o laudo grafotécnico, como eu falei, assinado por gente idônea. Quiser, a gente está à disposição para mostrar, para trabalhar com vocês. Não vou, de maneira alguma, a honestidade fala mais alto, então não vou nunca baixar cabeça para situações igual essa.
Vereador, primeiro dizer, Vossa Excelência, que eu estou muito calmo. Calmo até demais. E dizer, Vossa Excelência, que eu não falei que o senhor não é policial. Eu falei que aqui dentro da casa, o senhor foi eleito para poder ser vereador. Aqui dentro, todos somos vereador. Eu sou vereador de bairro, o senhor é vereador do segmento policial, o Hélio é vereador do sindicato, Edmilson é vereador de bairro, policial, Cabo Fred Cacheta é da polícia, mas aqui ele é o vereador, e aí o senhor é o vereador Suender.
É réplica, professor. Tranquilo, só para dizer, sou vereador sim, né? Mas na verdade, eu sou um policial federal em uma missão na política. Essa é a minha missão. A minha missão aqui é descobrir fatos igual esse aqui, né? Fatos que a gente tinha levado ao conhecimento aí, que estava tudo normal, tudo tranquilo, mesmo assim insistiram.
insistiram de uma forma criminosa. Não sei quem, por isso que eu estou falando. Temos que colocar, né, os nomes aí no que é certo. E a partir daí, desses nomes, aí sim, buscar os reais culpados e buscar a justiça para que essas pessoas possam responder, né? Em todas as instâncias, criminalmente, civilmente, responder administrativamente, da forma que puder. Obrigado.
Sim, a justiça vai fazer isso. Na sequência, pela comunicação, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacheta e vereador Jackson Chaves.
Presidente, apenas ressaltar, vamos acabar com essa conversa logo, tem um ano já com essa conversa de grafotec, de assunto, de suendo, se vai caçar, não vai ter um ano, eu estava aqui agora falando com o Zé Fernandes, mas ficou a manhã toda falando desse mesmo assunto, a cidade lá fora derretendo em chuva, as ruas todas alagadas, mas é o mesmo assunto, suendo repete o mesmo assunto que não foi ele, foi, pega o conselho de ética, ele toca para frente esse trem, vamos resolver isso, mas porque já tem um ano, a mesma conversa, esse assunto não sai, fica aí amassando barro, vamos resolver a situação e pensar nas pontes que estão caindo aí na cidade, nas ruas que estão todas cheias de buracos, volta lá.
Na sequência, o vereador Fred Cacheta.
Saindo de encontro desse assunto, eu apenas quero comunicar, se algum dos pares tiver o telefone do presidente de bairro lá do bairro de Loss, que possa me passar, ou se ele estiver nos ouvindo agora, que ele possa vir até nosso gabinete, que eu tenho alguns assuntos a tratar com ele, a respeito da segurança ali do bairro de Loss Machado. Muito obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, antes do vereador Jackson Chaves, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, o que eu quero dizer aqui com muita tranquilidade é que nós estamos aqui pautados pelo rito dessa casa, pelo rito do nosso regimento, pelo rito da comissão de ética, e o que a gente mais espera é que esse caso seja, como o meu antecessor falou, seja feito pela, vamos dizer assim, pela comunicação, obviamente, mas que nós não tenhamos exagero, não tenhamos nada que seja maior do que o próprio fato. Nós temos causas muito maiores do que essa situação, inclusive essa questão da saúde, questão da enchente, como foi colocado, questão de pautas importantíssimas dessa que essa casa tem para debruçar sobre. Então, é que nós devemos, então, dar satisfação para a nossa sociedade, obviamente dando satisfação para as partes, tanto para o nosso colega vereador, e que nós zelamos dessa casa através das nossas atitudes, das nossas falas aqui com parcimônia, com prudência. E é dessa forma que nós precisamos representar o povo napolino. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, vereador Jackson Chaves e depois vereador doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer um apelo aqui aos vereadores da condição de corregedor dessa casa. A todos, aos vereadores ou ao vereador que porventura esteja recebendo a denúncia e aos vereadores que porventura estejam preocupados. Eu penso que nós não podemos, de forma nenhuma, colocar em xeque a idoneidade do Poder Legislativo. E nós estamos colocando em xeque a idoneidade do Poder Legislativo, tanto acusado quanto aqueles que querem defender. Quero pedir prudência, vereador Delcimar, a todos nós, ao vereador Suender, que eu, particularmente, vereador Suender, a não ser que seja obscuro ao meu conhecimento, eu não acredito que alguém aqui esteja tentando burlar algo ou fazer algo fora daquilo que a lei preconiza. Se tiver, obviamente, será resolvido e sanado. O que nós não podemos é desmoralizar o Poder Legislativo. Na condição de corregedor, vou começar a agir com rigor nesta casa, em defesa do Poder Legislativo, em defesa de todos os vereadores. Seja qual for o problema, seja qual for o tamanho do problema, o Poder Legislativo está acima de qualquer ele. Então, quero pedir aos senhores, tanto o vereador que, porventura, está recebendo a denúncia e que está cumprindo com a sua defesa, quanto aos vereadores que entendem ter algo que esteja obscuro. Caso contrário, estarei pedindo oficialmente, em nome da corregedoria, que o processo tramite em sigilo para evitar debates desta natureza nessa casa. Vereador Fred não foi ao ponto crucial, mas tem razão. Nós temos muitos problemas para resolver. A par desse problema, nós temos outros problemas a resolver. Agora, acima de tudo, eu não admitirei nenhum ataque
e nenhuma desmoralização ao Poder Legislativo Anapolino. Quero pedir a sabedoria e a prudência de todos os colegas. Muito obrigado.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Obrigado, presidente. É exatamente o que o Jacques está falando aqui. Todos nós, e eu já falei isso algumas vezes, não precisa ter mais de um mandato para reconhecer a grandeza desse poder e todos caminhar nesse sentido. As pautas discutidas aqui hoje, moção de aplauso à valentia de alguns PMs, a campanha de fraternidade à fome, construção de batalhão da CPE, causa animal, futebol, se foi um lance polêmico e agimos, falsidades de documentos ou não, tudo isso está sendo muito bem acompanhado pela sociedade e eu estou impressionado do número de mensagens que chega aqui. Por quê? Está falando aqui, e eu pedi a palavra, porque já foi a quarta pessoa que chega. Olha, a saúde está assim, nós estamos precisando do exame de colonoscopia, a pessoa que está tendo sangramento pelo ânus agora, nesse momento, e não está conseguindo assistência e exame complementar. Cirurgia. A cidade choveu e tem unidades básicas de saúde, nesse momento, com problemas de infraestrutura física, que não é novidade para ninguém aqui. Enfim, nós temos uma agenda extremamente relevante, que esses assuntos possam até ser importantes, mas não são prioridades. Nós precisamos chegar aqui com uma agenda propositiva, presidente. É essa a nossa preocupação. Eu não estou falando que o nosso trabalho está sendo em vão, mas eu acho que a gente tem que ficar bem antenado com o que a sociedade está falando com a gente, para a gente refletir esses problemas que estão aqui fora. Aí sim a nossa grandeza como Poder Legislativo, em busca dessa grandeza que o vereador está falando. Obrigado, presidente.
Obrigado. Ainda há espaço na comunicação. Não havendo mais ninguém inscrito na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoco outra palavra regimental amanhã, quarta-feira, dia 14. Dia 15, aliás.